E Miguel Cordeiro, hoje no nosso programa de ciência, na rubrica E igual a MC ao quadrado, falamos de uma doença comum chamada artrite reumatoide. Trata-se de uma doença crónica que pode limitar os gestos mais simples do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano. Só para termos uma ideia, em Portugal existem entre 50 a 70 mil pessoas com esta doença que têm de se degladiar com grandes dificuldades para fazer coisas tão simples como abrir uma porta ou, Miguel Cordeiro, até mesmo calçar os sapatos.
É de facto um problema que afeta a qualidade de vida do doente, neste caso, mas para sabermos um pouco mais sobre esta doença, temos connosco o António Vilar. Boa tarde, é presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide. Vamos olhar um pouco para esta doença. Sabemos que é uma doença autoimune. Como é que se começa por manifestar?
Bom, boa tarde. A artrite reumatoide é uma doença reumática inflamatória crónica, é, digamos, o paradigma das doenças inflamatórias crónicas, e afeta fundamentalmente as articulações, mas sendo uma doença sistémica, pode afetar praticamente todos os órgãos do corpo humano. A dor é, digamos, o início e a manifestação inicial da doença. 9 em cada 10 doentes têm dor. Embora o início da doença se possa fazer por outras manifestações, mas muito raramente. Para quem nunca teve uma dor inflamatória, eu habitualmente costumo aos meus doentes dizer se já uma vez teve um entorce. E quando o doente, a pessoa me diz que sim, que já teve um entorce, eu digo, então imagino que é acordar um dia com um entorce em todas as articulações do corpo. As articulações incham, ficam quentes, dão grande impotência para fazer movimentos tão simples como vestir, lavar-se, cortar o pão, abrir uma porta ou conduzir, e era uma causa muito importante de incapacidade. Eu sou reumatologista há 40 anos e no início da minha carreira, ao fim de 10 anos, 50% dos doentes estavam incapacitados para o trabalho, e isto é uma doença que surge habitualmente entre os 30 e os 50 anos, portanto, no adulto jovem. Portanto, tratava-se de um problema, é uma doença reumática que tinha uma expressão do ponto de vista funcional e de incapacidade muito grande.
E António Vilar, antes de irmos aqui às causas que proporcionam o surgimento desta doença, eu queria perguntar-lhe sobre as consequências de não tratar, de deixar estas dores seguir e torná-la, porque muitas pessoas podem até achar que elas são suportáveis por um período de tempo, mas é facto é que tem consequências para as articulações, quer na circulação de sangue, pode ser responsável pelo surgimento de AVCs, infartos, bloqueio das veias sanguíneas, pode também, pelo que li, deteriorar os ossos. É uma doença que pode ser muito mais do que limitadora, pode ser destrutiva até.
É dramática, ela é destrutiva por natureza, ou seja, o que se passa é que o nosso sistema imunológico deixa de reconhecer aquilo que é nosso, aquilo que é próprio, e passa a atacar-se a ele próprio. E, portanto, o que acontece é que, como estas alterações são afetam um tecido que existe em muitos órgãos, portanto, desde a pele até aos pulmões, coração, rins e articulações, o que vai acontecer é que o nosso sistema imunológico vai atacar a nós mesmos. Portanto, esse ataque...
É a doença autoimune, é o que significa doença autoimune.
Inflamação. Eu tenho alguma dificuldade, porque há muitas doenças autoimunes, a psoríase, a dermatose, a esclerose múltipla, a doença de Crohn. Portanto, é uma designação demasiado abrangente para permitir aos nossos ouvintes compreenderem o que é que estão a falar. Estamos a falar de uma inflamação muito ativa dentro das articulações, inflamação essa que, ao persistir, vai corroer, vai destruir, e começa por destruir os tecidos moles, começa por destruir a cápsula, os músculos e o próprio osso, fazendo buracos e dando uma destruição óssea. É claro que isto é tanto mais quanto nós não tratarmos ou não fizermos nada por isso.
Pois, de facto, mas olhando para esta doença, como tantas outras, o diagnóstico tardio pode dificultar bastante.
Dramático.
E olhando para este ano de pandemia, que tantas outras doenças tiveram esse atraso no diagnóstico e no acompanhamento dos doentes também, sente-se neste momento, e sendo médico acompanha há muitos anos esta doença, que no último ano e meio, complicou-se ou aumentaram o número de casos, ou complicou-se o estado dos doentes?
Eu vou-lhe dar a minha perspectiva pessoal de clínico. Eu não lhe posso dizer que se complique que os novos casos, mas admito que perante a pressão hospitalar que ocorreu, em que muitos reumatologistas hospitalares foram desviados para prestar cuidados em unidades Covid, que as consultas foram adiadas, que as consultas, além de serem as novas doentes, não terão sido recebidos com a mesma prontidão e que com isso teremos atrasado o início da doença. E isso é crítico. Nós sabíamos já há muitos anos que esta doença deve ser travada para melhor sucesso nos primeiros 2 anos e temos hoje clínicas de diagnóstico precoce que pretendem o diagnóstico e o início do tratamento nos primeiros 6 meses. A recomendação que nós fazemos ao público em geral é que, se tiver uma dor numa articulação, se uma articulação inchar e doer, e isso persistir por mais de 4 dias, que consulte o seu médico assistente. Se essas queixas se prolongarem por mais de 2 a 4 semanas, deve ouvir a opinião de um reumatologista, porque pode ser uma manifestação de artrite. E dentro das artrites, na realidade, a mais frequente
é a reumatoide.
É a artrite reumatoide.
E António Vilar, olhando aqui para as causas, também para a prevenção, quais são as causas da artrite reumatoide e também como é que podemos, com base, sabendo o que está por trás, ir prevenindo? Ou é uma doença difícil de evitar?
Porque é que é difícil de evitar? Porque não se conhecem as causas.
Ok.
Eu nem diria a causa, eu diria as causas. Uhum. Provavelmente haverá artrites reumatoides com resposta. Nós sabemos muito sobre a forma como ela se desenvolve. Temos, aliás, medicamentos já hoje dirigidos para a forma como a artrite se perpetua e sobre os processos intrínsecos da doença, mas sobre as causas conhecemos ainda pouco. Sabemos que existirão fatores genéticos, porque o risco de ter artrite reumatoide em gêmeos, quando um tem artrite, é 15 vezes maior do que na população em geral. Portanto, nós sabemos que existe um fator genético, mas não é suficiente. Provavelmente o que ocorrerá é uma suscetibilidade genética e com um desencadeante para pessoas suscetíveis a esse desencadeante, que pode ser físico, por partículas, pode ser provocado por infecções, poderá ser mediado por acontecimentos adversos de vida, portanto, trauma, stress muito intenso. Sabemos também que, pelo contrário, na mulher a gravidez melhora cerca de 50% das grávidas, mas depois da amamentação a doença volta novamente. Sabemos também que determinadas infecções, nomeadamente das gengivas, causada por uma bactéria que é a Porphyromonas gingivalis, sabemos que as mulheres fumadoras têm o dobro do risco de ter artrite reumatoide das não fumadoras. Portanto, nós conhecemos vários fatores de risco e não podemos chamar de causa, mas de as causas. E o futuro caminhará para podermos ir cada vez mais percebendo quais são os determinantes e os fatores de risco associados a um terreno geneticamente suscetível.
António Vilar, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide, aqui a ajudar-nos a compreender melhor a realidade desta doença, de quem a vive, também dos seus contornos mais anatómicos, de alguma forma, e também muito obrigado aqui ao António Vilar por este esclarecimento nesta rubrica. Sim, sim, diga.
Posso dizer, eu queria só dizer há 26 anos fundámos uma associação de doentes que dá apoio médico-social aos doentes com artrite reumatoide e que fazemos todos os anos umas jornadas que dão informação, os novos conhecimentos e informação muito útil aos doentes, e que no próximo dia 30 de setembro vamos novamente ter as nossas 21ª jornadas.
E como é que elas podem ser acompanhadas? Vai haver uma revista no final?
Vamos ter, é aberta aos associados e aos não associados e aos seus familiares.
E vai decorrer onde e quando já agora?
Vai ocorrer em Lisboa no 30 de setembro e poderão encontrar toda a informação nas redes sociais, procurando por Andar, Associação de Artrite Reumatoide, no nosso site, andar-reuma.pt, e poderão ir nas redes sociais, portanto Instagram e Facebook, a Andar está presente. E há 26 anos que contribuímos para o apoio aos doentes com artrite reumatoide, conseguimos com participação a 100% dos medicamentos indispensáveis, dos medicamentos inovadores, e vamos ter este ano, nunca falhámos nos últimos 21 anos as jornadas, mesmo em pandemia realizámos sempre presencialmente, elogiados pelo Direção-Geral de Saúde pelos cuidados que tivemos, e este ano vamos novamente fazer a 30 de setembro em Lisboa as nossas 21ª jornadas. Doentes, familiares, associados ou não, podem comparecer e inscrever-se no nosso site ou através das redes sociais.
Fica a nota, António Vilar, muito obrigado. É o presidente da mesa da Assembleia Geral, aliás, da Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide, aqui na rubrica de Ciência da Rádio Observador, a ajudar-nos a compreender melhor esta realidade. E já a seguir na Rádio Observador às 6h.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.